Olá, sou Thalita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Este episódio tem a colaboração da Comunicação Social do Comando de Aviação do Exército.
Olá, sou Luara Laime, do Comando de Aviação do Exército. No dia 23 de março é celebrado o Dia da Aviação do Exército. Instituída em 2022, a data foi escolhida por ser o dia de nascimento do Capitão Ricardo Kirk, patrono da aviação do Exército. Para falar um pouco mais sobre o assunto, hoje converso com o General de Brigada Fábio Serpa de Carvalho Lima, comandante de aviação. Agradeço ao senhor General Carvalho Lima pela participação neste podcast. General, primeiro gostaria que o senhor nos explicasse quem foi Ricardo Kirk.
Bom, o Capitão Ricardo João Kirk, ele foi um militar do Exército Brasileiro que nasceu no final do século XIX, mais precisamente em 1874. Ele ingressa no Exército em julho de 1891, com 17 anos. Ele foi voluntário, sentou praça, ou seja, serviu como soldado no 10º Batalhão de Infantaria. Foi um dos primeiros associados do Aeroclube Brasileiro, ou seja, ele viveu aquela fase romântica da aviação, um entusiasta da aviação, do voo, de alçar voo, né, do emprego da aeronave. Em 22 de outubro de 1912, o então tenente Ricardo Kirk, ele tornou-se o primeiro piloto aviador do Exército Brasileiro a conquistar o brevet internacional numa escola de aviação na França, sendo brevetado com o número 1089, ou seja, um grande pioneiro da aviação no Brasil.
E qual a importância do Ricardo Kirk para a aviação?
O Capitão Ricardo Kirk, ele teve um papel fundamental durante a segunda fase da aviação do Exército. Ele participou da campanha do Contestado na região entre as localidades de Porto União e União da Vitória, ou seja, ali na divisa de Santa Catarina e o Paraná. E, de forma pioneira, ele empregou os aviões, à época, em operações militares, em operações aéreas militares em solo brasileiro. No dia 19 de janeiro de 1915, durante esse conflito, ele foi realizado o primeiro voo de um avião em combate na história do Brasil, com missão de reconhecimento da área de operações. E o Capitão Ricardo Kirk era um dos militares que estava nessa aeronave. Por isso ele é hoje o nosso patrono da aviação do Exército.
Além de patrono, ele dá nome ao Forte Ricardo Kirk, onde está localizada a aviação do Exército em Taubaté, interior de São Paulo. Como está estruturada hoje a AVEX?
Hoje a aviação do Exército está organizada em diferentes sedes, né? Então aqui em Taubaté nós temos 7 organizações militares. O Comando de Aviação, 2 batalhões operacionais, o 1º e o 2º BAVEX, a nossa Escola de Aviação Militar, o Centro de Instrução de Aviação do Exército, a nossa Base de Aviação de Taubaté, o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército e a nossa Companhia de Comunicações de Aviação. Fora da sede de Taubaté, nós temos ainda mais 3 organizações militares vinculadas aqui ao Comando de Aviação do Exército e subordinadas aos seus respectivos comandos militares de área. Então, em Campo Grande, o 3º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus, o 4º Batalhão de Aviação do Exército, e agora, mais recentemente, no Comando Militar do Norte, em Belém, surge uma nova organização militar da nossa aviação, hoje o Destacamento de Aviação do Exército de Belém, que complementa o esforço, a presença da aviação do Exército na região norte do nosso país.
E neste Dia da Aviação do Exército, peço ao senhor que conte aos nossos ouvintes qual a missão da AVEX.
A principal missão da aviação do Exército é proporcionar aeromobilidade à Força Terrestre, cumprindo diferentes tarefas, mas sempre se preparando e sendo empregada, principalmente, na defesa da pátria. Mas a aviação do Exército, dentro do amplo espectro das operações, ela também cumpre missões, né, operações de cooperação, coordenação com agências, ou seja, as OCCAs. Como, por exemplo, agora recentemente, a atuação da aviação em apoio às tropas do Comando Militar do Sudeste na região de São Sebastião, buscando salvar vidas e levar um alento àquela população assolada por essa tragédia.
Sabemos que a aviação não para e que este ano de 2023 muitas operações vão ocorrer com o apoio da AVEX, algumas delas combinadas com outros países. Quais serão as principais que o senhor poderia destacar?
A aviação do Exército, ela participa, desde o início do ano, de diversas operações. Nós temos como prioridade número um a participação nossa nas operações conjuntas e combinadas. Então, para contextualizar as operações combinadas, nós vamos participar de três grandes operações. A Operação Core 2023, que vai ser realizada no norte do país, mais especificamente na região do estado do Pará e do Amapá, onde a aviação do Exército, num exercício combinado, vai atuar junto com o Exército dos Estados Unidos. Vamos participar também da Operação Paraná 3, na região de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no contexto da Conferência dos Exércitos Americanos, uma atividade vinculada a tarefas específicas estabelecidas pela Conferência dos Exércitos Americanos, com a participação de diversos países sul-americanos e norte-americanos. E vamos participar também da Arandu, da Operação Arandu, essa em território argentino, onde frações da Força Terrestre e da Aviação do Exército vão estar lá se exercitando de forma combinada, preparando as nossas forças para operações combinadas.
Depois de falarmos de histórias e conhecermos um pouco da estrutura e o trabalho, gostaríamos de finalizar com o senhor explicando sobre os novos vetores aéreos que estão sendo recebidos pela Aviação do Exército. Os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, os SARP 0, 1 e 2.
O SARP ele já é uma realidade hoje. Os principais exércitos já o empregam amplamente para diversas tarefas, para diversas missões. E a aviação do Exército, seguindo a orientação do Comando do Exército, do Estado-Maior do Exército, do próprio Comando de Operações Terrestres, tem participado ativamente do acolhimento desses novos materiais de emprego militar. Então, nós participamos ao longo de 2022, e final de 2022, do recebimento do SARP Nauru, por exemplo, assim como dos SARPs de categoria menor, categoria 0 e 1. Estamos trabalhando agora na formação, na capacitação desse pessoal. Em março, agora iniciamos o curso para diversos elementos de diferentes brigadas do nosso Exército e iremos apoiar a experimentação doutrinária, que vai ser realizada logo na sequência da capacitação desse pessoal, tanto para o SARP CAT 0, o CAT 1 e o CAT 2, que é o Nauru. Esse com um vetor maior, com maior capacidade, principalmente para contribuir com as operações de segurança, reconhecimento e no futuro, quem sabe, até ser dotado de armamento e poder contribuir nas operações, nas tarefas que a aviação recebe de ataque a alvos inimigos. Então é um vetor importante que vem complementar as capacidades da aviação do Exército, que é fundamental que ele seja acolhido com uma certa rapidez, para que a gente comece a empregá-lo, conhecê-lo com mais profundidade e ampliar a sua utilização não só pela aviação do Exército, como pelos demais sistemas da nossa força.
General, o Braço Forte está chegando ao fim e gostaríamos de agradecer a participação do senhor.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder me dirigir à assistência da Rádio Verde Oliva. É uma satisfação poder falar um pouco sobre a nossa aviação. Ela me enche de orgulho. A cada dia eu me sinto privilegiado por fazer parte da nossa aviação do Exército e trabalhamos com muita dedicação aqui, com muito profissionalismo, sempre preocupados com a necessária prontidão permanente da nossa aviação e o adestramento continuado, sempre com o objetivo de apoiar a nossa Força Terrestre da melhor forma possível, complementar as capacidades da nossa Força Terrestre, para que o Exército Brasileiro possa cumprir da melhor forma possível a sua missão. Muito obrigado, Verde Oliva.
Você que se interessa pelos assuntos do Exército, que ouviu nosso episódio até aqui, acompanhe o Braço Forte nos agregadores de podcast e no eb.mil.br.